Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, celebramos com grande alegria a memória de um santo brasileiro, São José de Anchieta. Você vai dizer, mas São José de Anchieta não nasceu no Brasil, ele nasceu nas Canárias, então ele é espanhol. Sim, mas veja, ele nasceu nas Canárias, logo jovem foi estudar em Coimbra e com 20 anos de idade estava aqui no Brasil. Mais brasileiro do que isso não dá. Ele, de fato, naquela época, né, século XVI, não dava para ser mais brasileiro do que isso. Ele veio para o Brasil e veio para evangelizar o nosso país e é verdadeiramente aquilo que nós podemos dizer o apóstolo do Brasil. Sem São José de Anchieta, eu acho que a história do nosso país seria muito diferente. Ele veio com os primeiros jesuítas evangelizar o nosso país, mas com dotes extraordinários com os quais Deus o dotou. Ele primeiro tinha uma facilidade muito grande para as línguas. E é assim que ele, que já sabia espanhol, português e latim de uma forma exímia, aqui no Brasil, ele começou a estudar a língua mais falada no nosso país. E não era o português. A língua mais falada no Brasil naquela época era o tupi. E ele estudou e dominou o tupi de uma forma tão extraordinária que, em pouquíssimo tempo, ele escreveu a gramática do tupi. O primeiro livro, a primeira gramática usada para estudar tupi no mundo foi feito por São José de Anchieta. E foi assim que, aprendendo a língua dos índios, ele começou a evangelizá-los. Ele escreveu pequenas peças de teatro, catequeses, fez todo o possível para a evangelização dos índios. Mas, sobretudo, o que nós não podemos deixar de colocar aqui é o fato de que São José de Anchieta evangelizou o nosso país com a sua santidade. Porque nós estamos falando aqui de um santo de uma enorme grandeza. Veja, é admirável que um santo com tanta virtude e com tantos milagres tenha sido meio que deixado ao longo dos séculos somente como o venerável Padre José de Anchieta. Até que finalmente, com o pontificado de João Paulo II, ele foi beatificado e tornou-se o Beato José de Anchieta. E agora, com o Papa Francisco, finalmente São José de Anchieta. Mas já estava tarde, né? Porque a santidade de São José de Anchieta é uma coisa extraordinária. Ele, humilde como era, ele formou uma geração inteira de jesuítas, sabendo que os seus alunos iam sendo ordenados padres e ele ficando para trás. Porque ele não tinha tempo, tinha que dar aula e terminou que ele não foi ordenado. Ele só foi ordenado já mais velhote, todos os seus alunos foram ordenados antes dele. E ele, com toda a santidade dele, aceitou humildemente permanecer como um simples irmão. E foi como um simples irmão que São José de Anchieta mostrou a sua grande virtude da pureza. Naquela época, no Brasil havia um conflito entre os portugueses e os franceses. Mas o fato é que esse conflito entre os portugueses e os franceses era quase que um conflito por procuração, porque quem guerreava mesmo eram as tribos indígenas. Então, como os franceses estavam aliados com os tamoios, o padre Manuel da Nóbrega, que era o provincial dos jesuítas naquela época, junto com o irmão José de Anchieta, se decidiram se apresentar como reféns dos tamoios para com eles negociar a paz. Agora você imagine a coragem desses homens. Se apresentaram como reféns para um bando de índios selvagens, agressivos, que eram da parte do inimigo, e não somente, eram canibais. Ou seja, São José de Anchieta foi e ali ficou com o padre Manuel da Nóbrega. Por várias vezes eles sofreram ameaças e por pouco não escaparam de serem martirizados. Quando no meio das tratativas entre franceses e portugueses e entre os índios, o padre Manuel da Nóbrega notou que ele precisava ir até os portugueses para explicar quais eram as disposições dos tamoios, ele falou para o irmão José de Anchieta: olha, irmão José, você vai ter que ficar aqui sozinho. E eu vou lá. E irmão José, sem dúvida nenhuma, aceitou. E sem o padre Manuel da Nóbrega, ele ficou lá sozinho, no meio daquela tribo de índios selvagens. Não somente. Índios que a todo momento ofereciam a ele as suas próprias índias, as filhas. Por quê? Porque eles não compreendiam como era possível que um homem ficasse sem mulher. As índias, todas despidas, sendo oferecidas a São José de Anchieta, ele recorreu à Virgem Maria e fez uma promessa. Fez uma promessa à Virgem Maria que iria escrever a vida dela em versos. É assim que foi escrito o maior poema em latim dedicado à bem-aventurada Virgem Maria, escrito pelo irmão José de Anchieta. O irmão José de Anchieta, com a sua mente prodigiosa, ia escrevendo os versos e guardando na memória, porque não tinha papel para anotar. E o poema alcançou quase 6.000 versos. Você sabe o que é você decorar 6.000 versos? Diante daquela piedade, daquele amor à Virgem Maria, daquela pureza, da castidade, ele entregou a sua castidade à Virgem Maria, os índios toda vez ameaçavam o irmão José e diziam: olha, dá uma passeada por aí, olha para o sol, porque vai ser a última vez, porque nós vamos matar você. O irmão José de Anchieta, cheio da confiança em Nossa Senhora, disse: não, eu sairei vivo, porque Nossa Senhora me prometeu de que eu iria sobreviver para publicar a vida dela em versos latinos. Eis aí a proteção da Mãe Bendita para com esse grande santo, grande apóstolo do Brasil e, claro, um exemplo heróico de virtude, de pureza e de castidade. Quando finalmente o irmão José de Anchieta foi ordenado sacerdote, ele foi enviado numa missão de paz para trazer de volta duas famílias que haviam abandonado os portugueses e estavam pendendo para o lado dos traidores, dos adversários de Portugal. Ele foi com o padre Vicente Rodrigues, uma série de outras pessoas, e um índio bendito, ao qual depois ele deverá a sua vida. Depois de muita travessia de rios e muitas aventuras, chegou a um ponto em que José de Anchieta, junto com a comitiva, estavam num rio caudaloso, numa dessas cachoeiras difíceis, e usando uma canoa de casca. É importante o detalhe da canoa de casca, porque quando a canoa é de madeira, se entrar água, ela boia. Mas uma canoa de casca, ela é tão levezinha que, quando entra a água, ela vai para o fundo, como uma folha seca. Então, estavam lá numa canoa de casca e o padre José de Anchieta rezando o breviário, né, o ofício de Nossa Senhora. Virou o barco. Todo mundo nadou para a beira do rio e o padre José de Anchieta nada. Cadê o homem? Começaram a procurar ele debaixo d'água e nada. Meia hora depois, o índio bendito, que não desistia, mergulhou mais uma vez e encontrou o padre José de Anchieta e puxou ele para fora da água. E ele estava lá, são, tranquilo, feliz da vida. Perguntaram: mas padre José, como é possível? Faz meia hora que o senhor está debaixo d'água. O que é que aconteceu? Ele relata: eu não sei o que aconteceu. Eu só me lembro de três coisas: Jesus, a Virgem Maria e de não ter bebido água. Vejam que coisa prodigiosa. Ele em êxtase, debaixo da água, simplesmente sobreviveu meia hora. uma coisa impressionante de uma grande santidade. Foi esse grande apóstolo que evangelizou o nosso país. Foi ele quem, verdadeiramente, de norte a sul, cruzou o nosso país, fundou a cidade de São Paulo, participou da fundação da cidade do Rio de Janeiro, colocou toda uma estrutura de catequese para os índios, foi provincial dos jesuítas no nosso país e morreu, né? Com grande odor de santidade, fama e verdadeiro taumaturgo pelos inúmeros milagres que fez ainda em vida e pelo milagre maior e o prodígio de ter salvado tantas almas. Que São José de Anchieta, lá do céu, reze por nós brasileiros, nós que somos meio ingratos e esquecidos desse grande santo que nos evangelizou, e que nos dê não somente a virtude da pureza heróica de São José de Anchieta, mas uma vontade de evangelizar, para fazer com que o nosso Brasil seja aquilo que a sua vocação divina determinou, um grande país católico. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.